A psicóloga Denise Dalpiso está com vagas para atendimentos gratuitos na semana que vem para pessoas que estão vivenciando luto. Falar sobre o luto, a perda de um ente querido, e que para algumas pessoas é muito mais chocante, muito mais duradouro do que outras. Porque somos todos diferentes, né? E ela está conosco. Psicóloga Denise, boa tarde.
Boa tarde. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Estou feliz de estar aqui para a gente poder divulgar essa ação. Agradeço muito.
Pois é, eu quero começar perguntando, você fala de onde, você atende onde geralmente?
Eu atendo em Criciúma, tá? Presencialmente, mas faço atendimento online para o Brasil inteiro.
Ah, que legal. Bom, a iniciativa se chama SOS Luto, é isso?
Exatamente. SOS Luto é que a gente faz esses atendimentos no período festivo, né? Ano passado foi a primeira edição, foi a primeira vez que eu fiz, e esse ano estou reeditando esse projeto. Uhum. Porque na época do Natal, fim de ano, as festividades, né? Pessoas que perderam alguém que amava, né? É mais difícil. Então, assim, não é que a dor do luto tenha passado, mas nessa época ela se intensifica, a dor, a saudade, né, a vontade de estar perto, como é um momento assim de famílias e de amigos, digamos assim que a saudade aperta um pouco mais, né.
O luto, considerando as diferenças de uma pessoa e outra, né, ele pode ser definido em classificações? Como é que vocês, psicólogos, tratam o luto, né, de uma pessoa para outra?
Então, sempre a gente entende que o luto é um processo individual, né? Individual porque cada pessoa vai ter a sua experiência, né? Para uns vai conseguir ter mais entendimento mais rápido, algumas vão conseguir se voltar à vida normal, digamos assim, mais rápido, e outras vão levar mais tempo. Então, tudo vai depender da personalidade da pessoa, de quem aquela pessoa era antes de perder alguém amado, né? Então, assim, o luto não tem um tempo definido, isso é bastante importante que as pessoas entendam, né? E não tem um jeito certo ou um jeito errado de passar, de atravessar o processo de luto, né? Cada pessoa individualmente vai ter a sua própria experiência, né? E dentro da psicologia do luto, que é a minha especialidade, a gente trabalha com a função de apoiar e dar suporte para aquela pessoa consiga passar por esse, atravessar esse processo, né, da melhor maneira possível, né, que ela puder, é claro, porque sempre entendendo que o luto é um processo individual.
Uhum. O luto tem reações físicas, sociais e mentais. Qual é que pesa mais? Qual é que incomoda mais, Denise?
Olha, não dá para valorar uma em detrimento de outra, né? Todas essas esferas que atingem a pessoa enlutada, né? A parte emocional, a parte comportamental, a parte física, a parte social, elas todas têm o mesmo peso, né? Ainda tem a parte, digamos assim, espiritual. Então, todos esses aspectos da pessoa enlutada, elas têm uma alteração, né? Então, vamos dizer assim, vou pegar a parte espiritual, a pessoa tinha uma relação com a parte espiritual, com a religião dela, de uma forma redondinha, digamos assim, né? Perfeita. Ela estava acostumada a procurar a igreja, ela estava acostumada a fazer eventos na igreja, eu estou falando na igreja de uma forma geral, né? Uhum. E aí, nesse momento do luto, ela pode começar a questionar aquelas crenças que ela tinha anteriormente, né? Então, muda a forma como vê e como se relaciona com a religião. No corpo, a mesma coisa. A pessoa dormia bem, né? A partir do momento que perde alguém que ama e entra em processo de luto, não consegue mais dormir. tem insônia, não consegue pegar no sono, ou durante a noite acorda várias vezes. Uhum. Né? Então tem todos esses aspectos interrelacionados, né?
Eu fiz uma leitura rápida sobre algumas fases do luto, né? E encontrei algumas palavras relacionadas à negação, à raiva, à depressão, à aceitação, porque aceitar a morte como processo natural é muito importante, mas ter essa ausência física da pessoa que você perdeu é também uma coisa que é difícil de lidar para muitos, né?
Bem difícil, para a grande maioria, né? Uhum. Então, assim, essa questão das fases do luto, como você disse, a negação, a raiva, o que a gente chama de anseio e busca, né? A depressão, o estado depressivo e até se chegar, então, à aceitação, né? Mas quando a gente fala nesse processo de etapas, a gente imagina que ele acontece exatamente dessa forma, né? Ou que a pessoa passa por todas essas fases, e não é o que acontece. De novo, a gente volta lá para dizer que o processo de luto é um processo individual. Uhum. Tem gente que tem a primeira parte, que é a negação? Tem. Tem gente que não tem a parte da negação. A parte da negação, por exemplo, você vê quando você vai no velório e a pessoa, ou aquela mãe que perdeu o filho, ou o marido que perdeu a esposa, ele parece que ele está bem, né? Não sei se você já vivenciou essa situação. Uhum. Aquela pessoa parece que está bem, ela fala com os outros, foi ela que organizou o velório, né? Então parece que funcionalmente ela está bem, mas é porque ela está nesse momento de negação. Não é que ela não enxerga a morte, né? A perda que teve, mas ela age como se não tivesse perdido, né? Uhum. Tem gente que não passa por isso. Tem gente que vai direto para a fase da raiva, né? Uhum. Que fica revoltada com a situação, com os médicos que não conseguiram salvar, ou revoltado com a própria pessoa que saiu de carro e fez ocorreu um acidente e ela faleceu, né? Tem gente que não passa por essa parte da raiva.
Tem um ditado que diz...
E a questão é que, para chegar lá no momento de aceitação, que é a última fase, digamos assim, não são 3 dias e nem 15 dias. Né? A gente tem que entender que cada fase, ela demanda muito trabalho, digamos assim, emocional do enlutado.
Uhum. Tem um ditado que diz que a morte não se explica, mas se lamenta. Na maioria dos casos, a morte acontece porque é um processo natural. Claro que há os casos de morte violenta e tudo mais. O luto, ele é diferente quando se perde uma pessoa idosa, doente, que foi caminhando num processo de falência de órgãos, por exemplo, ou uma doença terminal, e é muito diferente, eu imagino que sim, né? Quando é uma morte violenta, um acidente, por exemplo, uma pessoa jovem com plena saúde, é diferente?
Eu penso assim, que existe uma intensidade diferente, né? Uhum. Porque assim, quando a gente acompanha uma pessoa que a gente ama, é claro que a gente tem um relacionamento forte, e que passa por um processo de envelhecimento, de adoecimento, né? A gente vai acompanhando todo esse processo de envelhecimento e adoecimento e se preparando, digamos assim, para a finitude dessa pessoa, né? Que seria o normal, a pessoa chegar na velhice e se encaminhar para a finitude, né? Agora, quando você perde uma criança, ou um adolescente, ou um adulto jovem, né, de uma maneira drástica e trágica, né, esse luto tem mais intensidade, porque não era o que era esperado, né? Não é o normal, digamos assim, né? O normal é a pessoa chegar no final da vida e aí sim entrar num processo de finitude. E com uma criança e com um adolescente, um adulto jovem, não se espera isso. Por isso que a carga do luto, nesse caso, é mais forte, mais intensa.
A gente aborda aqui o sofrimento, aborda aqui o problema, mas sempre buscando assim uma solução ou uma orientação para se lidar melhor com tudo isso, né? Você, como psicóloga, Denise, qual a sua orientação para as pessoas poderem lidar com isso e tentar encerrar o luto mais rapidamente, até para não ter tanto impacto na sua vida, não é?
Sim, então, o que acontece é que a pessoa, ela precisa buscar ajuda. Essa é a primeira questão que a gente percebe no luto. Quanto mais a pessoa se resguarda, né, às vezes ela não quer falar porque ela diz assim, quando eu falo, eu fico mais triste, quando eu falo, me dói mais, né? Às vezes é essa, eu vou falar em desculpa aqui, mas assim, às vezes é essa fala que a pessoa tem, então ela não quer falar sobre aquilo, sobre aquela perda, ou sobre aquela pessoa que ela perdeu. Esse fato de não falar e não buscar ajuda para falar, seja com um profissional da psicologia, seja com um profissional da psiquiatria, seja na igreja que você frequenta, né? Seja com amigos, seja com a própria família, né? Procurar o apoio que você encontrar, e ele não precisa ser só um, ele pode ser nesses vários elementos que eu falei, você pode buscar ajuda nesses vários elementos. Não quer dizer que se você foi no psicólogo, você não pode buscar também a ajuda na igreja, também a ajuda de amigos, também a ajuda de uma pessoa que já passou por esse processo de luto e já faz mais tempo e já está mais restaurada, né? Então, assim, a procura da ajuda é essencial para que a pessoa não fique amargurada, dolorida, entristecida só consigo mesmo. E guardando toda aquela dor, aquela amargura e aquela tristeza e aquela saudade só para si.
Denise, os animais são intuitivos e eles sentem também a perda do dono, de um tutor, de um cuidador. E provavelmente eles também sentem que a pessoa que ficou está sentindo, né?
Sim, exatamente. Os animais, eles fazem assim, um papel importante no momento de luto, né? Porque geralmente a pessoa enlutada, se ela tem apego àquele animalzinho, ou um cachorro, ou um gatinho, ou um cavalo, né? Assim, a gente vê algumas falas de pessoas que têm cavalos e que são animais, como você falou, muito intuitivos. Então, eles sentem a tristeza da pessoa. E é um animalzinho que pode ser uma fonte de afeto naquele momento que a pessoa está mais entristecida, né? Então, com certeza, o animal doméstico, né, o animal de estimação, ele pode sim ser uma fonte de auxílio nesse momento para o enlutado.
Denise, além da perda e a dor que ela causa, as pessoas se preocupam também com relação à interpretação dos outros, ou seja, o impacto social. Elas não sabem exatamente até quando que vai o luto, até que ponto ou momento ela pode sair em eventos sociais para não ser mal interpretada. Isso tudo também pesa nas decisões das pessoas, não é?
Sim, exatamente. Esse aspecto social, como você falou aí, tem essa dimensão, assim, de como é que as pessoas vão me ver fazendo isso que eu quero fazer. Como é que as pessoas vão me ver se eu quiser ir numa festa, né? Como é que as pessoas vão me ver se eu quiser ficar postando fotos do meu filho na minha rede social, né? A gente sabe que tem um peso de como as pessoas veem a gente, porém, o que eu, como psicóloga do luto, oriento as pessoas? Faça aquilo que você consegue fazer. Faça aquilo com que você consegue ficar bem ao fazer. Se você se sente bem postando a foto do seu filho, postando a foto de você com seu marido, de você com a sua esposa na rede social, né, e dizendo da saudade que sente dessa pessoa que você ama e que partiu, se isso faz bem para você, faça. Se faz bem para você ir no culto, na igreja, todos os dias, faça. Se nesse momento eu não consigo mais ir na igreja ou no culto, fique em casa, né? Julgamentos sempre vai haver. Né? Então, assim, a gente sabe que os outros, que a comunidade, que a sociedade, faz julgamento a todos os momentos de todas as pessoas, né? E no luto, como a pessoa está mais visada, também vai fazer julgamentos a respeito dela. Então, ela tem que olhar para si e pensar naquilo que a pessoa quer fazer.
A pessoa que perdeu um ente querido, é normal que ela tenha a impressão de que o mundo ou as pessoas não entendem o sofrimento e a dor dela?
É muito normal, porque as pessoas não entendem mesmo, né? Porque, volto àquela frase, né? O luto, ele é individual. O processo que você vai sofrer de luto vai ser só seu. E é você que está sentindo a dor, é você que está sentindo a saudade, é você que está sentindo a tristeza. Né? É você que está sentindo todas as faltas em diversas dimensões, é você que está sentindo, não o outro. Né? E mesmo as pessoas que já passaram por um processo de luto, por exemplo, que a gente diz assim, que o processo de luto mais intenso é quando você perde um filho, né? Tanto a mãe quanto o pai. Então, mesmo pessoas que já passaram por um processo de luto, por exemplo, marido que perdeu a esposa, ou uma pessoa que perdeu um pai ou uma mãe, mesmo essas pessoas que já enfrentaram um processo de luto, nunca enfrentaram um processo de luto pela perda de um filho. Então, eles podem ter uma noção do que é o processo de luto que aquela pessoa está passando, mas eles não podem sentir a mesma coisa que a pessoa está sentindo.
Psicóloga Denise Dalpiso, projeto SOS Luto. Você se compromete a ajudar pessoas, inclusive consultas gratuitas, é isso?
Isso. Então, esse processo, esse projeto de SOS Luto, eu faço em dezembro, que é próximo das festas de final de ano, e que, assim, às vezes a pessoa, nessas festividades, agrava um pouco, né, a dor, a saudade, a tristeza, se agrava porque são festas onde está a família, né, onde estão os amigos, e está todo mundo festejando, e a pessoa então sente mais intensamente a falta de quem partiu. Né? A tristeza aumenta, a dor aumenta, a saudade aumenta, e aí por isso, então eu faço esse projeto, né, eu atendo em gratuidade. A gente faz uma sessão, né? Se depois a pessoa precisar de uma segunda sessão, a gente faz. É uma sessão de 45 minutos, em que eu vou trabalhar com a pessoa o apoio para que ela enfrente esse momento das festividades de final de ano.
E qual é o contato? Parabéns, né? Claro, para a iniciativa, né? Qual o número?
Então, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é 999-17-3544, que aí a gente marca um melhor horário para que a gente possa fazer esse atendimento. Lembrando que é online, tá, o atendimento.
999-17-3544.
Sim. Perfeito, é isso mesmo. Tá?
Psicóloga Denise.
Manda uma mensagem que eu entro em contato.
Perfeito. Obrigado a você pela disponibilidade em falar. Parabéns pela iniciativa, né? E muito sucesso. Feliz Natal para você.
Muito obrigada. Agradeço igualmente a oportunidade para poder falar no seu programa. Também desejando a todos os ouvintes um final de ano bem proveitoso e com a família junto e todos juntos numa união.